Glórias a Deus. Lucas 24, 13 a 27 diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: Que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Glórias a Deus. Com base na experiência desses discípulos de Jesus e a experiência que nós conhecemos de todos os demais discípulos de Jesus sobre consequências do desespero, houve um desespero geral no entendimento daqueles discípulos com a morte do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar para ficarmos alertas quanto às possíveis crises ou ataques de desespero. O que é desespero? Desespero é o ato ou efeito de desesperar-se, perder a esperança. Desespero é aflição, ânsia, podendo a pessoa ser tomada de ódio ou cólera em momentos de contrariedade, em momentos extremamente difíceis. Também pode ocorrer crises depressivas quando a pessoa entra em desespero. O desespero em si já é um grande mal, mas ele traz de carona muitos outros males. Quando permitimos que o desespero tome conta da nossa mente e do nosso entendimento, tudo vai sendo mergulhado numa nuvem negra que descarrega chuvas de confusões e desgraça. O desespero tem esta função quando o ser humano permite. O desespero é uma porta aberta, escancarada para o mal, e um convite muito forte também para o fracasso. Baseado então nesta conduta dos discípulos, o desespero que tomou conta deles imediatamente à morte do Senhor Jesus, eu quero abordar algumas palavras aqui que tratam das consequências do desespero, os malefícios do desespero. A primeira coisa que nós notamos aqui é confusão mental quando a pessoa está em desespero. Na confusão mental, a pessoa fica muito lenta para pensar, tem dificuldade para ordenar as coisas na sua memória, dificuldade para tomar decisões, dificuldade para lembrar de certas coisas. Jesus havia ensinado amplamente a respeito de tudo o que aconteceria. E de repente deu um apagão. estavam desesperados com a morte do Senhor Jesus, enquanto que deveria ser uma alegria na certeza que Jesus ressuscitaria e viveria eternamente. Mas eles tinham uma coisa errada na sua cabeça, que causou desespero. A ideia de ficarem sem o Mestre Jesus foi um trauma muito grande. Um trauma na cabeça deles que era irreparável. Mestre morreu. Tudo se acabou. Por que esse trauma? Por que esse desespero? Porque eles estavam vendo de forma errada. Eles esperavam viver ao lado do grande rei de Israel. Eles imaginavam Jesus no trono de Israel, como o governante desta terra. Mas Jesus veio como governante do reino de Deus. E eles tinham esquecido disso. Embora Jesus sempre falasse de maneira muito clara sobre o reino de Deus, que era um reino sobrenatural, e eles ainda não haviam entendido isto. E como muita gente até hoje ainda não entendeu direito. O reino do Senhor Jesus é um reino sobrenatural. A igreja do Senhor, assim como o Senhor Jesus, não é deste reino. É do reino dos céus. É do reino sobrenatural. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles não estavam indo com o Senhor Jesus. Isto é uma coisa, é um fato que pode acontecer conosco, os crentes de hoje. Por que que Jesus ia com eles, mas eles não iam com Jesus? Por causa da confusão mental. Estava impedindo a comunhão com o Senhor Jesus. Confusão mental impede a comunhão com o Senhor Jesus. Eles estavam com os olhos nas coisas da terra e estavam ausentes do reino de Deus, daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. Eles estavam prisioneiros das coisas terrenas. Não haviam recebido a grande libertação que o Senhor Jesus havia ensinado para eles. Assim vivem muitas pessoas nos dias de hoje, impedidas de identificar as grandes oportunidades da vida com Jesus. Nós precisamos estar atentos a possíveis riscos de confusão mental. O que pode causar confusão mental hoje em nós? O ativismo, o apego exagerado a essa ou aquela coisa, o apego deles que causou a confusão era a redenção de Israel como nação terrena. O Redentor estava no túmulo. O grande rei que eles esperavam estava no túmulo. Confusão mental. Desespero. Preocupação. Outra coisa que havia tomado conta nesse desespero deles. Preocupação é a ideia fixa e antecipada a respeito de alguma pessoa ou coisa. E a preocupação é algo que perturba a consciência, perturba a capacidade de raciocínio e produz sofrimento da pessoa que assim está e dos que estão ao seu redor. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Será que esta pergunta não se repete para nós no dia a dia? Que é isto que vos preocupa? O desespero lança preocupação. Quando desviamos a nossa atenção do Senhor Jesus, entra o desespero com a preocupação. Que é isto que vos preocupa? No versículo 21 nós vemos a resposta deles. Nós esperávamos que fosse Jesus quem haveria de redimir a Israel. A nossa esperança morreu com Jesus. Mas por que isso, se eles conheciam a verdade? Eles estavam distorcendo a verdade. Muitas pessoas hoje em dia, multidões, andam por aí assim, preocupadas, porque, embora conhecendo a verdade, distorcem a verdade e daí enfraquecem na fé. As pessoas perdem a esperança. Eles estavam muito preocupados, mas preocupados consigo mesmos, não com o rei de Israel. Acabou a esperança deles. Libertação do domínio estrangeiro não haveria mais do ponto de vista deles. Mas Jesus liberta de todo e qualquer domínio, e eles haviam perdido este entendimento. E o que eles fizeram? Deram uma bronca no Senhor Jesus. Nem conseguiram perceber a grande bênção. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele que havia vivido estas ocorrências estava ali presente e ainda leva esta bronca. E eu tenho visto pessoas dizendo: Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, não sei o que eu fiz para estar nessa situação. Aqueles discípulos estavam se sentindo assim, abandonados, mas por culpa deles mesmos, que não prestaram atenção nas palavras do Senhor Jesus. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós, se não firmarmos bem no nosso entendimento as palavras do Senhor Jesus. Corremos o risco de distorcer a verdade. Lucas 12, 22, a palavra diz: Eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, no discurso do Senhor Jesus. E o Salmo 37, 8 diz assim: Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Preocupação acaba mal. Nós precisamos abandonar toda preocupação, entregar tudo nas mãos do Senhor, e aí tudo acabará bem. Quando a preocupação toma conta do nosso entendimento, da nossa mente, nós acabamos ficando o quê? Inquietos, ansiosos. A pessoa preocupada fala muito e quer fazer muitas coisas, porque a preocupação gera uma produção excessiva de hormônios que aceleram o metabolismo da pessoa e gera uma confusão na vida da pessoa. Muita adrenalina. Em função da ansiedade gerada pelas muitas preocupações, as pessoas não veem como são de fato as coisas e perdem muitas bênçãos. Foi isto que aconteceu com os discípulos. Estavam perdendo a grande bênção de estar indo com o Senhor Jesus, embora Jesus estivesse indo com eles e falando com eles. No dia a dia, Jesus está indo conosco, falando conosco. E será que nós temos reconhecido o Senhor Jesus para estarmos indo com Ele também? As preocupações impedem de reconhecermos o Senhor Jesus no nosso andar diário. Precisamos tomar muito cuidado com isto. Foi um fato histórico, mas acima de tudo foi um fato espiritual. E isto aconteceu com eles e pode se repetir com qualquer outra pessoa, qualquer ser humano. Outra coisa que também estava tomando conta deles nesse desespero, é um dos sintomas do desespero, a tristeza. A tristeza é um sentimento de nulidade que dói na alma e reflete no corpo. Era isto que estava acontecendo com eles. Estavam neste desespero devido a uma insatisfação pessoal e emocional. Estavam insatisfeitos com o que esperavam que acontecesse. Emocionalmente estavam insatisfeitos. O Mestre, que seria o Redentor, morreu. Mas o Mestre Redentor estava ali falando com eles, de forma sobrenatural já, acima das coisas naturais. Na tristeza também, se manifestam muitos males, muitas doenças, muitas coisas ruins acabam acontecendo. Porque quando estamos em Jesus, não há motivo para sermos tristes, temos a alegria da salvação. Imagine se eles tivessem percebido que era o Senhor Jesus, seria só alegria, sem tristeza. E eles pararam entristecidos, entristecidos, cheios de autocomiseração, impedindo o fruto do Espírito Santo nas suas vidas. Embora Jesus estivesse indo com eles. Jesus está indo com a igreja, em todos os momentos, mas a igreja precisa querer estar indo com o Senhor Jesus. Era esta a experiência errada dos discípulos naquele momento. E quando a tristeza toma conta, nós impedimos o fruto do Espírito. Vocês sabem por quê, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. A tristeza impede o fruto do Espírito Santo, que é a alegria. E aí rouba todo o resto. Então nós precisamos estar atentos para que o ladrão da alegria não venha causar o dano da tristeza em nós. 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo. Era a tristeza que estava tomando conta dos discípulos. A tristeza do mundo, ela produz morte. Nós precisamos tomar cuidado para que a tristeza do mundo não venha a roubar a nossa alegria. Os discípulos sofreram a tristeza segundo o mundo. Eles ficaram arrasados, sem ação, sem saber o que fazer das suas vidas. Claro que certamente depois eles se arrependeram, sentiram a tristeza segundo Deus. Depois, com certeza, eles sentiram a tristeza segundo Deus. A alegria foi-lhes restaurada. Mas tiveram um prejuízo enorme. Lamentaram até o fim das suas vidas por estarem vacilando daquele jeito. Nós podemos concluir que tristeza, ela pode ser para a salvação, que é o ideal para nós, mas ela pode ser também para a morte e condenação, como foi o caso de Judas Iscariotes. Então nós precisamos tomar cuidado. Só tem um tipo de tristeza que é benéfica, aquela quando o crente peca e vem a tristeza segundo Deus. Tristeza porque pecou contra Deus. Daí vem o arrependimento e restaura a alegria pela confissão do pecado. Outra coisa que se manifesta no desespero, como consequência do desespero, é o medo. O medo, consciente ou inconsciente, ele também surge após um perigo atemorizante que causa grande medo. E isso traz consigo ansiedade, receio das coisas. As pessoas que sofrem com o medo, em certos momentos, têm uma visão distorcida, como os discípulos. Eles acreditavam, ao ver Jesus, que não se tratava de Jesus, e sim a visão de um espírito qualquer. Terrível isto. O medo, então, ele traz esse tipo de transtorno. É uma coisa que acompanha o desespero. Lucas 24, 36 e 37. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Jesus chegou e desejou a paz, a bênção completa de Deus sobre a vida deles. E eles olharam uns para os outros e acreditavam estar vendo um espírito qualquer, um espírito maligno, e não o Senhor Jesus. O medo causa danos terríveis. Eu, quando era militar, nunca me esqueço disso, tinha um posto que diziam que era mal assombrado. um barracão enorme coberto de zinco, de latão, e lá ouviam vozes, haviam morrido soldados já lá, ouviam vozes, ouviam barulhos, e os soldados pagavam, inclusive, para outros assumirem o seu lugar, aqueles que tinham medo. Eu, vamos lá, vamos ver o que tem lá, né? Peguei as armas próprias de fazer esse tipo de plantão, né? E fui para a guarda. E dali um pouco começou o barulho lá. Grito, batidas nos latões do barracão, mas eu fiquei tranquilo. Fiquei com a arma, inclusive, engatilhada, tudo bem, né? Se eu fosse alguma coisa, ia me defender. Mas o que que era? Corujas. Elas dão uns gritos horríveis. Elas iam lá e faziam isso. Os gritos eram de corujas. Os estouros que davam no latão era o choque térmico. O choque térmico provocava aquela reação, por causa do tipo de construção. E não tinha nada de maligno lá. Mas o que que faz as pessoas entenderem assim? O desespero, o medo. E os discípulos estavam nessa situação. E o ser humano, qualquer pessoa que entra em desespero, sofre crises de medo, também pode cair nesses enganos. E o maligno aproveita nessas fraquezas para causar os danos próprios dele. E ele está de olho na igreja para encher os filhos e filhas de Deus de medos. E nós não temos por que ter medo nenhum, porque como diz o apóstolo João, 1 João 4:18, no amor não existe medo, antes do perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então no amor não existe medo. Se eu confio em Deus, ter medo do quê? Nada pode me assustar. E aqueles discípulos, porque estavam no desespero, o medo tomou conta deles também. Todos esses sintomas que nós vimos aqui, Jesus estava apontando para eles, por causa do desespero. E nós, quando permitimos o desespero tomar conta de nós, sintomas bem semelhantes podem acontecer. E sempre o inimigo quer causar danos através de qualquer desespero que deixemos entrar em nós. Desespero é falta de esperança, é falta de fé no Senhor, nas suas promessas. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ah, mas eu tenho orado tanto a Deus e nada acontece. Tanto tempo e nada acontece. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de comentário. O desespero toma conta daí. Então nós não podemos perder a esperança. Precisamos perseverar firmes nas promessas de Deus, na palavra de Deus, para não cairmos nas consequências do desespero, como aconteceu com os discípulos. Notamos aqui que o desespero sempre nasce na interpretação errada da palavra de Deus. A origem do desespero ali nos discípulos foi a interpretação errada. Esperávamos que fosse Ele quem haveria de redimir a Israel. Esperávamos que fosse Ele a resolver todos os nossos problemas. Interpretação errada. A interpretação errada traz danos terríveis às pessoas que assim agem. Eles tinham seus sonhos sepultados com o Senhor Jesus, pensando que Jesus nunca mais iria estar com eles. E Jesus já estava ali, andando com eles. Era um vício que havia no costume judaico de interpretar erroneamente a palavra de Deus. A igreja de hoje tem muitos vícios na interpretação da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ler e reler a Bíblia, para aprendermos a interpretar a palavra de Deus como ela é, e não como os outros querem e nem como queremos. Interpretar como a vontade de Deus. E assim nós não caímos em nenhum tipo de desespero. Eles esperavam um redentor político. Hoje muita gente espera um redentor da sua vida financeira, trazendo prosperidade. Outros esperam um redentor somente trazendo a cura de uma doença. Outros esperam um redentor milagreiro de uma forma geral. Não. É o mesmo erro desses discípulos. Nós devemos esperar o Redentor aquele que está sentado à direita do Pai, que veio para resgatar a nossa vida espiritual com o Deus Todo-Poderoso. E havendo esse resgate, havendo essa purificação na carne e no sangue do Senhor Jesus, nós somos sarados espiritualmente, somos curados espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Aí acontece a cura tridimensional. Mas nós precisamos entender a vontade de Deus como ela é. Não como os outros ensinam, muitas vezes errado, e não como também o crente muitas vezes pode interpretar errado. Por isso nós precisamos estar nesta comunhão sempre, procurando entender a palavra de Deus, para não cairmos em desespero, para não entrarmos em desespero. Como você tem interpretado a palavra de Deus, as Escrituras? Como você tem visto Jesus? Ele só veio para resolver os seus interesses terrenos? Ou veio como teu Redentor para a vida eterna? Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não deixe o desespero tomar conta da tua vida. Eu sou o príncipe da paz. Eu vim deixar paz no coração de cada um. Isto é um presente que eu dou. É isso que Jesus fala para nós. Então, ele diz: tenha bom ânimo, igreja. Você tem a vitória certa e nós temos a vitória em Cristo. Amém? Glórias a Deus.